8 horas mais 20 minutos, 8h20, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 24 de abril, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Chit, seu amigo, sempre perto de você. Olha, você já participou da nossa enquete? Ainda não? Então participa, as pessoas estão participando, votando, dando a sua opinião a respeito dessa situação lá em Portugal, que o presidente Lula acabou não podendo discursar lá no Parlamento de Portugal, em função de que a bancada conservadora comunicou que não admitiriam a presença de Lula na casa e que deveriam ter sido consultados, pois convites do gênero precisam ser decididos em plenário. E aí ficou embaraçosa essa situação lá do Lula em Portugal, de Portugal também, ficou embaraçosa a situação para Portugal, que teve que preterir um chefe de Estado de discursar lá no Parlamento de Portugal, em função desse embrólio, desse enrosco que aconteceu com o Partido Conservador de lá. E né, ficou também esquisito aqui para toda a comitiva do presidente Lula lá, que não vai poder se manifestar, portanto, amanhã, seria amanhã esse pronunciamento, e ele não vai acontecer. E aí eu estou pedindo para você hoje aqui na nossa enquete o seguinte: como é que você avalia essa situação? E aí tem três alternativas. A primeira, fora do Brasil, a corrupção da era PT não foi esquecida, por isso o Partido Conservador lá fez essa manifestação, inclusive não querendo ouvi-lo no parlamento, mas também promovendo manifestações contrárias à visita dele em Portugal. Segunda alternativa, foi um erro da diplomacia do governo português, que deveria ter se preparado melhor para essa situação. Ou Lula é despreparado para lidar com a questão geopolítica, e isso tem feito com que essas manifestações que ele tem feito nos últimos dias, últimas semanas aí, tem feito com que a Europa, especialmente, porque ele de certa forma falou contra a Europa na questão geopolítica ali da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, isso tem feito com que ele esteja sendo preterido lá no parlamento português. Você vota, você participa, a opinião aqui é sua. Olha, móveis em fibra sintética, a Aena Limpou Piscinas. Você sabia que além de venda, instalação, limpeza e manutenção de piscinas, a Limpou Piscinas também comercializa móveis fabricados em fibra sintética? À disposição de nossos clientes, linha completa de móveis revestidos em fibra sintética que podem ser usados tanto em áreas internas como externas. Conjuntos de mesas, espreguiçadeiras, poltronas, sofás e muito mais com preços para lados especiais. Venha conferir. Na Fritz Loren 76, o WhatsApp é o 3091-0708. Acesse as redes sociais, @limpoupiscinas. Piscinas. 8h23, agora temos mais uma entrevista na manhã desta segunda-feira. Aqui nos estúdios da Rádio Cultura, estamos recebendo com muita satisfação, já de antemão agradecendo por ter atendido a nossa solicitação, nosso convite, Major Pablo Davi Renden, da Polícia Militar, que vai conversar conosco, com o ouvinte também, com a comunidade, a respeito das principais ações da Polícia Militar nesse período desse pós, esse atentado que aconteceu ali em Blumenau no último dia 5 de abril, onde, né, já é mais do que conhecida essa história, um elemento que a gente não consegue nem descrever, entrou numa escola, pulou o muro e, munido de uma machadinha, um canivete, acabou matando 4 crianças, ferindo mais 5. E agora aguarda julgamento, depois de ter, em depoimento, dito que não se arrepende, faria tudo de novo, atacou as crianças porque elas são mais lentas, correm devagar, era assíduo ouvinte e telespectador ali na internet de sites satânicos. Enfim, é um resumo, já tinha passagens pela polícia, isso tudo já é conhecido. Agora nós vamos falar daqui para frente, vamos falar de futuro. O que a Polícia Militar está fazendo no sentido de atuar também na segurança dos educandários da comunidade escolar. Muito bom dia, seja bem-vindo na nossa programação.
Bom dia, Aldair, bom dia, Alberi, bom dia, ouvintes, e agora podemos falar também telespectadores da Rádio Cultura, né, que nos acompanham aí pelos canais da internet. Como sempre, é importante a Polícia Militar estar aqui nesse momento, trazer informações a respeito do que estamos produzindo, o que estamos fazendo para trazer mais segurança, um sentimento de segurança para a comunidade e para a população.
Certamente houve uma comoção inicial, e eu diria até na própria Polícia Militar, em função do ocorrido, porque é uma situação que certa forma, por a gente já ter acontecido aqui em Saudades, a gente vê isso acontecendo às vezes mais longe daqui, mas, Major, nesse momento aconteceu muito próximo. Então, a própria Polícia Militar precisou aí se adaptar nesse sentido.
Perfeito. Então, a gente, de imediato, e coincidentemente, o comandante-geral estava em Blumenau, estava... o subcomandante-geral também, a cúpula da Polícia Militar estava naquele dia em Blumenau, em razão de uma solenidade que seria realizada naquele dia no 10º Batalhão. Então, de imediato, a própria Polícia Militar acompanhou diretamente aqueles eventos, né, com muito próximo, o próprio criminoso, né, ele se entregou no 10º Batalhão, ali nas portas do 10º Batalhão. Então, e a partir daí, a Polícia Militar já vinha trazendo alguns projetos com o objetivo de reduzir, minimizar ou evitar que esse tipo de evento ocorra, né? Então, um desses projetos era propriamente não é bem um treinamento, mas uma capacitação, uma instrução, uma conversa com os profissionais da educação, trazendo para essas pessoas que trabalham diretamente na comunidade escolar uma consciência, né, daquela situação que se apresenta, né? Então, se antes era um cenário distante esse tipo de evento, né, esse tipo de tragédia, infelizmente agora está se tornando, e os números vêm trazendo isso, essa possibilidade. É claro que as instituições públicas, né, seja o Poder Executivo, seja a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, vêm tomando medidas para reduzir e evitar que esse tipo de evento ocorra. Então, dentre as medidas, de imediato, a gente foi startado um plano da Polícia Militar nas escolas, né? Então, com uma presença marcante, maciça, ostensiva da Polícia Militar nas escolas, né? De acordo com o efetivo, com o reforço de policiamento, para que até a própria comunidade, de imediato, possa se sentir mais segura após um evento, uma tragédia, né? Que causa traumas, que traz uma grande comoção. Então, a Polícia Militar, já de imediato, massificou o policiamento na rede municipal, na rede estadual e até na rede privada, com viaturas, com a presença policial nesses locais.
Essa formação que está sendo passada aí para os profissionais da educação, toda a comunidade escolar, de certa forma, mas principalmente os professores e as profissionais que atuam dentro da escola, inclusive utiliza protocolos lá do FBI. E a gente falava lá de Blumenau, mas na última terça-feira aconteceu aqui na cidade de Timbó também.
Perfeito, a gente teve o treinamento que startou e diga-se de passagem, Blumenau já tinha esse treinamento há um ano, já vinha, claro, de forma mais tranquila, né, escola por escola, fazendo esse treinamento, o 10º Batalhão. Há também uma iniciativa em Biguaçu, por meio do Capitão Jorge, lá, que também fazia um projeto semelhante também, de forma um pouco mais tranquila, considerando aí um cronograma, um roteiro. No entanto, a partir do evento de Blumenau, houve uma intensificação também dessa capacitação, né? Então, teve lá em Blumenau, com uma grande quantidade de professores, né, com a comunidade escolar lá de Blumenau. Nós tivemos aqui na terça-feira passada 890 profissionais da educação do município também passaram por essa capacitação, por essa conversa, né, digamos assim. E hoje está tendo em Pomerode também, com toda a comunidade escolar de Pomerode.
Né? Pomerode também recebendo.
Toda a comunidade escolar, escolas públicas, escolas privadas, né, escolas estaduais, todos, a comunidade escolar de Pomerode também hoje está tendo, em três turnos, de manhã, de tarde e de noite, estão tendo essa capacitação, que é baseada no protocolo do FBI, das agências americanas, né, que infelizmente tem uma expertise maior que a nossa, considerando que eles têm um número de casos muito mais elevados do que o nosso, né? Então, a partir dessa experiência deles, a gente traz esse protocolo para cá, adaptado, por óbvio, à realidade brasileira, e a Polícia Militar de Santa Catarina traz ainda também uma adaptação para a realidade catarinense. Então, esse protocolo baseado na doutrina norte-americana, que é muito... que é farta nesse assunto, é profunda sobre esse aspecto, a gente consegue fazer uma adaptação e trazer... uma consciência situacional, né? Se antes o profissional da educação ele não tinha essa percepção desse cenário, a ideia é trazer a percepção desse cenário e trazer que hipóteses ali nós podemos estar trazendo para minimizar, para reduzir, para evitar, né, o caso, mas também para reduzir e evitar danos aí que possam acontecer se eventualmente nós nos depararmos com uma situação, com uma tragédia desse sentido, né? Então, em sucintas palavras, né, o protocolo ele é baseado numa premissa de fugir, se esconder e lutar, né? Então, não necessariamente nessa ordem, mas o protocolo se baseia em três ações que parece simples e até parece óbvio, né, falando assim agora, né? Mas se a gente não ter uma capacitação nesse sentido, ter uma ideia sistematizada, né, e lógica, talvez na hora do evento a gente não consiga trabalhar com esses três conceitos da maneira correta. Então, o que nós trazemos é uma conscientização desses conceitos, uma conscientização de um cenário e que medidas podem ser tomadas a partir disso. São três etapas. A primeira etapa é essa capacitação, a segunda, a própria escola, a própria unidade escolar ali desenvolve um plano de contingência baseado nesse protocolo, e depois seria uma terceira etapa. Nós ainda não chegamos nessa etapa, né? Não é a realidade do Brasil, mas de fazer talvez aí um treinamento considerando o plano de contingência e aqueles protocolos que nós passamos.
Como o Major fala, são três palavras que a princípio são simples, né? Fugir, se esconder e lutar, mas vai fugir para onde? Né? Quais são as rotas de fuga dentro de um educandário? Vai lutar com o quê? Né? Enfim, né? Vai se esconder onde? Enfim, tudo isso então faz parte desse processo de treinamento que a Polícia Militar está repassando. E eu acho que é muito válido isso, e é isso que o Major falou. Agora é uma questão situacional. A gente não tinha esse tipo de situação até o momento. Agora nós precisamos nos preocupar com isso, para que a comunidade escolar esteja ao menos preparada, em caso a gente torce para que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, a comunidade escolar de alguma maneira já tem algum preparo para minimizar perdas, né? Como foi ali na cidade de Blumenau, também lá na outra cidade de Santa Catarina, onde isso aconteceu. E uma característica que a gente comentava aqui antes de começar a entrevista, que as duas pessoas envolvidas nesses dois casos aqui de Santa Catarina não eram da comunidade escolar, eram externas, né? Não estavam inseridas no contexto da escola. E aí, o contexto visando a pessoa que está envolvida lá no contexto da escola fica um pouco mais complexo de você abordar. E aí a participação também nesse processo da família, né, Major? É importante porque a presença de drogas dentro da escola, isso a gente sabe que é uma coisa que acontece hoje nas escolas aqui da nossa cidade. A gente sabe que tem casos assim, e só a presença da droga já dentro da escola já abre as portas para outros tipos de eventos. E aí a participação da família nesse processo é muito importante.
Perfeito. Quando a gente fala em segurança das escolas, a gente pode partir de alguns cenários, né? E eu aqui destaco quatro que são realmente importantes. Talvez os que sejam mais fáceis, só que tem um custo, é a questão perimetral, tu elevar muros ou cercas, né? Trabalhar com uma defesa de perímetros, com câmeras e tudo mais, e outros elementos que possam ajudar nesse processo. Um controle de acesso, o que é muito importante também, você ter um controle de acesso, quem que vai adentrar naquele espaço que já está controlado, então, do ponto de vista de perímetro, né? Há também daí, de um outro aspecto, talvez é um pouco mais difícil, que exige um pouco mais de preparo, né? Porque há um trabalho envolvendo pessoas, né? Que é, como o senhor comentou, né, Odair, que é a ideia de a gente controlar, a gente ter vamos dizer, uma preocupação da comunidade escolar com o aluno, com a comunidade escolar em si, né? E isso envolve não só a família, mas também a família, né? Mas a família e professores, né? Aquele aluno que eventualmente, aluno, enfim, né? Aquela pessoa que eventualmente apresenta um comportamento diferente, estranho, né? Então esse acompanhamento, vamos dizer, intersubjetivo, subjetivo de cada uma das pessoas por parte da comunidade escolar é extremamente importante para que a gente possa estar monitorando esse tipo de caso e evitar que eles aconteçam, né? Eu até dou como exemplo, não adianta nada levantar muros, uma vigilância, guarda armada ou até um controle de acesso bem rígido se daqui a pouco um desses alunos está passando por algum tipo de problema psicológico, de ordem psicológica, e vai adentrar a escola tranquilamente, porque é um elemento dessa escola, né? Então, se por um lado, os dois casos de Santa Catarina nos ensinam que, poxa vida, né? Se nós policiais de fora da escola a gente não poderia estar monitorando e torna aí o evento até um pouco mais aleatório, difícil de controle, mas também por outro lado, havendo um controle físico e um controle de acesso, tornaria talvez o caso mais difícil de acontecer, né? Ambos os casos, em algum momento, eles falaram, né, esses dois criminosos, que escolheram as escolas pela facilidade. pela facilidade de acesso, pela impossibilidade de reação e de combate, né? Então, estarmos preparados em todos esses cenários aqui que eu descrevi, e com certeza existem mais alguns que eu não consegui vislumbrar aqui ainda, mas estar preparado para todos esses cenários é extremamente importante para que a gente possa garantir mais segurança aí para os nossos alunos, para a comunidade escolar.
Uma situação como essa, a gente percebe que muitas vezes traz um certo empoderamento para outras pessoas que estavam pensando em agir, por isso também é um trabalho da Polícia Civil, de investigação, do Cyber Gaeco, aí, que acabou identificando outras fontes, né, de pessoas que estavam tramando, ou pelo menos conversando sobre isso ali nas redes sociais, traz esse empoderamento. Mas acho que o importante também é que a comunidade escolar aproveite essa oportunidade para ter esse empoderamento da própria comunidade escolar, porque está se discutindo isso, está se treinando, está se trabalhando. Então, isso que o Major falou é muito importante. Talvez até agora, a percepção de que talvez aquele aluno lá estivesse trazendo algum tipo de droga para a escola, o professor ou alguém ouvia falar, mas vamos deixar isso quieto, né? não vou me meter, não vou me incomodar com isso e tal. Agora, isso talvez deveria trazer esse empoderamento também da comunidade escolar no sentido, não, esse tipo de assunto precisa ser visto, esse tipo de assunto precisa ser investigado, porque dali pode evoluir para alguma coisa mais séria.
Perfeito, Dery. Isso é bem importante falar. Tu fala em empoderamento, eu falo de proatividade, né? Então, a escola se antecipar um problema, não, como tu disse, eventualmente tem uma situação problemática na escola envolvendo relações entre alunos ou relações entre alunos e professores e deixando isso para que isso se resolva sozinha, né? De uma forma sozinha. Talvez isso não seja mais o momento de deixar isso acontecer, né? Eu até não vou citar aqui nenhuma escola, nem nenhum professor, mas o que apareceu de alunos problemas ali depois do evento, né? Depois da tragédia de Blumenau, que daí chamou a atenção das escolas, chamou a atenção dos pais, eu não vou nem comentar contigo, porque surgiram muitos alunos. Mas esses alunos não surgiram a partir daquele dia. Eles já eram, né, já tinham, vamos dizer, eu não digo nem alunos problema, mas uma relação, talvez, interpessoal conturbada, mais conturbada, problemática, que, eventualmente, a comunidade escolar foi deixando de lado, né? Isso é normal, faz parte da escola, né? É bullying, enfim, outros eventos aí que, por vezes, nós deixamos acontecer, porque, em tese, se resolve naturalmente, né? E, de certa forma, não é mais interessante esse tipo de cenário. A escola vai ter que ser realmente mais proativa, os pais têm que acompanhar os filhos, né? O que assiste, o que estão conversando, né? Verificar o que estão levando para a escola. É interessante ter essa proatividade, né? Ou talvez esse empoderamento da comunidade escolar nesse sentido, né? Para que, além daquilo que o Estado vem fazendo, a administração pública e a própria escola, se for privada, está fazendo, né? Cercas, controle de acesso e tudo mais, há também essa perspectiva interna, né, ou subjetiva, de pais, professores, alunos, todos juntos para um objetivo que é proporcionar um ambiente de escolar saudável e propício ao conhecimento, à educação para essas crianças e adolescentes.
Major, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, o governo do estado agora está buscando profissionais que não estão mais na ativa, né, e para atuarem nas escolas, como seguranças armados aí das escolas. Como é que o Major vê essa situação? São mais de 1.000 profissionais que estão sendo buscados aí pelo governo do estado para atuarem especificamente nas escolas. Isso vem a contribuir com o trabalho da Polícia Militar?
Olha, considerando que são policiais militares e bombeiros militares que estão aposentados, né? A gente tem aposentados, mas a nossa condição de militar não nos coloca na aposentadoria, nos coloca na reserva remunerada.
Na reserva, certo.
Então são policiais militares da reserva. Eu vejo com bons olhos que são pessoas qualificadas, são pessoas que tiveram um treinamento, têm uma história de vida, uma experiência aí de 30, 35 anos, até mais, de serviço e pode vir com certeza a contribuir. Hoje a própria Polícia Militar se serve desses profissionais em algumas situações, né? Eu, aqui em Timbó, por exemplo, nós temos dois aí profissionais nesse sentido que nos auxiliam ali no ponto de vista administrativo, mas eles podem sim ser utilizados do ponto de vista operacional também nas ruas, né? Então é uma iniciativa que vem sim, com certeza, a colaborar com a segurança das escolas e na segurança pública como um todo, né? Na preservação da ordem pública.
Tem alguma perspectiva de algum profissional desse vir para escolas de Timbó? Tem essa informação?
Daíra, é um projeto que eu acho que foi aprovado semana passada na Assembleia. Exatamente. Né? Então eu não recebi nenhuma instrução ainda por parte da Polícia Militar ou por parte do Estado de ir buscar profissionais. Eu nem sei se vai ser a Polícia Militar local que vai ser a responsável por esse processo de, vamos dizer, de chamamento e de escolha e seleção desses profissionais que hoje estão na reserva e serão convidados a retornar. Daqui a pouco é um processo que vai ser todo feito pela Secretaria de Educação e não pela Polícia Militar, ou talvez pela Secretaria de Educação com o auxílio da Polícia Militar, né? Então eu sei que há policiais militares da reserva aqui na região, eventualmente com interesse de trabalhar nessa missão especificamente, mas não sei dizer como é que isso vai acontecer e em quanto tempo isso vai acontecer.
Muito bem, a gente vai nos mantendo informado aí também a respeito da situação e qualquer novidade a gente passa para o nosso ouvinte. Olha, queria agradecer mais uma vez a participação do Major Pablo Davi Rene, comandante da nossa Polícia Militar, e pela participação aqui no nosso Repórter Cultura.
Eu só queria aproveitar, Aldair, não sei se tu ia abrir para eu falar ao final, né? Mas quis o destino, vamos dizer, a coincidência, que talvez o primeiro local que eu dei entrevista quando me apresentei aqui em 2018, na condição de comandante, acho que vai ser o último também, né? Porque agora, a partir dessa semana, eu estou sendo transferido para Blumenau. Então, gostaria de fazer esse registro e talvez aqui fazer não um agradecimento só à Rádio Cultura, mas toda a imprensa aqui de Timbó, que apesar de existir, a gente sempre fala, existe uma certa tensão, né, entre a imprensa e as instituições de segurança pública, e aqui eu posso falar pela Polícia Militar. Eu acho que o caso de Timbó é diferente porque a gente nunca teve. Tipo, né? Sempre foi uma relação muito cordial, muito honesta, muito transparente naquilo que a Polícia Militar eventualmente errou. A gente assumia e, enfim, fazia o devido reparo, a devida justificativa e buscava melhorar. E a imprensa sempre nos tratou com muita cordialidade aqui, Odair. Então, aqui em seu nome, eu agradeço não só a Rádio Cultura, mas todos os veículos de imprensa. Faço um registro aqui para a Lara, eu sei que ela não está mais aqui na Rádio Cultura, né? Mas ela também sempre foi muito cordial comigo, muito, de certa forma, muito respeitosa com a função, não comigo Pablo Davi Rende, mas com a Polícia Militar e com o comandante da Polícia Militar, sabedora ela, né, e sabedora dos veículos de imprensa, que nós estamos aqui com um objetivo, com a missão, que é dar mais segurança, mais conforto, mais comodidade para a nossa comunidade. Então, só queria deixar esse registro, agradecer sempre aí a oportunidade que a imprensa local e a Rádio Cultura em especial aqui nos deu de estar sempre falando e trazendo os projetos da Polícia Militar.
Vai comandar lá em Blumenau agora.
Eu recebi um convite, né, e era também o meu interesse de trabalhar lá em Blumenau como coordenador do GAECO, como oficial da Polícia Militar, coordenador do GAECO lá de Blumenau. Então eu aceitei o convite, passei por um processo também de seleção para poder exercer essa função e acabou dando certo. Então essa semana aí provavelmente a gente vai estar distribuindo os convites, a gente não acertou ainda a data da passagem de comando, né? Vai vir o capitão De Luca, né, que já trabalhou aqui na condição de subcomandante, atualmente é o subcomandante do tenente-coronel Mário Elias, ali no 32º Batalhão Indaial, mas ele queria vir para Timbó, ele quer assumir aqui a função de comandante, então eu tenho certeza que serei substituído aqui à altura, né, muito mais do que à altura, o capitão De Luca é extremamente mais competente do que eu, então vai fazer também, com certeza, um bom serviço aqui no município, né, estamos todos felizes, vamos para onde queremos, viemos e o capitão De Luca vem para aqui também, para onde quer estar.
E já tem data para essa passagem do comando aqui?
Eu não tenho horário ainda, mas a princípio nós estamos conjecturando aí para quinta-feira, né? Pra
quinta-feira dessa semana.
Dessa semana, né? Então eu vou acertar os detalhes agora, também com a comunidade política local aqui, com alguns detalhes, mas a priori vai ser na quinta-feira.
E começa quando lá em Blumenau?
Na sexta-feira.
Na sexta-feira, passa bastante na quinta aqui, e na sexta já começa. Olha, a gente agradece muito, viu, Major, a sua participação aqui no nosso Repórter Cultura e também a sua passagem aqui como comandante da nossa Polícia Militar, sempre muito aberto, muito transparente, sempre muito solícito aí as nossas solicitações também de manifestação da Polícia Militar, nunca deixou de se manifestar, né, durante os períodos que foi em que foi solicitado para isso. Então, parabéns aqui pela sua passagem aqui na nossa cidade e desejamos com certeza pleno sucesso, que com certeza terá nesse novo desafio.
Muito obrigado. Eu fico à disposição, né? Agora, talvez numa outra missão, mas eu sempre estou às ordens, né? Vou continuar aqui, a priori, residente aqui de Timbó, ainda gosto muito da cidade, então permaneço à disposição, tá?
Um grande abraço. 8:44, 8:44. Qualidade em móveis, finíssimo acabamento e ótimos preços é na JI Home Decor. Soluções imóveis, marceneiros experientes e projetos exclusivos de móveis interiores com projeto próprio. Trabalha com ferragens.